Este é um podcast Rádio Comercial. Uma dica e um jornal. Observar o mundo e comunicá-lo. Que poder têm os jornalistas? Estes são alguns protagonistas e os seus desafios. Uma bica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis.
Luís Paixão Martins, 70 anos, teoricamente reformado das lides de Spin Doctor, político, mas na verdade ainda comentador, agora no canal Now, e suspeito eu, consultado por este ou outro partido, não fosse ele responsável por duas maiorias absolutas e uma vitória presidencial. Sobre ele próprio, numa troca de mensagens escritas, escreveu isto: a realidade é que tenho aquele grau elevado de convencimento que me permite falar à vontade de qualquer assunto com a mesma ignorância. Bem-vindo, Luís. Obrigada. Por teres aceito o nosso convite.
Muito obrigado.
Olá. É mentira.
Não se pode dizer nem
nada...
bom dia, nem boa tarde, nem boa noite.
Não,
ficamos muito limitados na saudação.
É
um olá.
Esta coisa da reforma é mentira, não é?
Não, é verdade, é verdade.
Vá lá.
É verdade. Eu estou reformado há uns 10 anos.
Precisamente vendi... por isso é que eu digo que é mentira.
Não, vendi a empresa, deixei de ter responsabilidades empresariais e profissionais. E deixei de ter até fontes de rendimento relacionadas com o trabalho, não é? Portanto,
bom, mas agora estás no Now e tenho a certeza absoluta.
Depois aconteceu que tive um convite para. Mas muitos anos depois, não é? Tive um convite para uma campanha eleitoral que fiz. Depois tive um outro convite para 2 a 3 meses a apoiar um partido. E depois tive um convite para comentar numa televisão e agora mais recentemente tive outro convite e tenho aceito, mas não são propriamente ocupações laborais, são coisas que me ocupam 3 ou 4 horas por semana.
Está bem, mas eu diria que estar reformado da forma como se acompanha a atividade política,
sim,
a atualidade, os grandes protagonistas, enfim, não é impunemente que o teu nome continua a surgir, até associado a esta divindade, não é? O Ricardo Araújo Pereira escreveu uma crónica em que
ele
diz
cómico,
que...
É? Ele é um cómico.
Ele
é
um cómico, mas pois, ele diz, já agora só para contextualização para quem nos ouça, em que ele diz que Deus é o Luís Paixão Martins do Donald Trump.
É, mas é um cómico, não é?
Mas não deixa de ser um grande elogio isto ao mesmo tempo.
Não, mas é um cómico, não quero...
Não sei se Deus te vai ligar a refilar, mas ainda assim...
Sim, é uma coisa completamente desproporcionada em relação à minha contribuição. Mas sabes que com o tempo e com a
contribuição,
minha,
duas maiorias absolutas,
ausência,
uma eleição presidencial.
Não, sabes que com a minha ausência, digamos, eu tenho uma vida socioprofissional muito reduzida. As pessoas que me conhecem sabem que eu nunca vou a eventos, a iniciativas, nem quando trabalhava em relações públicas, muito menos agora. E isso acaba por criar assim, uma espécie de uma lenda e as pessoas atribuem-me coisas que eu não faço. Muitas das coisas.
Sim, mas entre a realidade e a lenda, se a lenda for melhor, nós divulgamos a lenda, não é?
É, eu não me importo. Eu não tenho que ser rigoroso em relação àquilo que os jornalistas escrevem a meu respeito. Não
tu
é?
Gostas de jornalistas
tem
ou não?
Que ser. Tem dias. Não é assim. Tem dias. Gosto de uns, não gosto de outros, mas gosto muito do jornalismo, isso não há dúvida nenhuma.
E é o início do teu percurso profissional, não podemos esquecer.
Eu comecei como radialista, não é?
Pois bem, sei.
Portanto, comecei por apresentar discos. E depois é que me fui formando, auto-formando na altura na Rádio Renascença, na redação da Rádio Renascença.
E passaste por aqui, pela Rádio Comercial?
Depois estive na Rádio Comercial meia dúzia de anos, 8 anos, 6, 7 anos. E aí, aqui na Rádio Comercial, fiz duas coisas. Fiz jornalismo e fiz apresentação de realização de programas. Fiz as duas coisas até. E depois deixei o jornalismo. Eu, de qualquer forma, no jornalismo, só para nós termos o retrato completo, eu sou um agenciário. Ou seja, a minha formação como jornalista, eu atribuo ao jornalismo de agência, não é?
A NOP.
Exatamente. E quem perceber as diferenças entre as várias disciplinas de jornalismo e as várias fórmulas e me conheça, percebe que ainda hoje sou muito um agencieiro, na maneira que sou uma pessoa que fala de uma maneira muito sucinta, meto o sujeito à frente do praticado e do complemento.
Como convém,
sou uma pessoa muito direta na maneira como fala, portanto sou desse ponto de vista um agenciário.
E estagiaste numa agência estrangeira?
Na France Press, sim. Eu fiz um pequeno curso de jornalismo em França e depois, no ano seguinte, meses depois, fiz um estágio profissional na France Press, no Desk, nem dois, no Diplo e no Politique. Uhum. Mas isso já foi há um horror de anos.
Sim, claro. Foi no século passado.
Foi quando o Joaquim Agostinho teve o seu lugar na Volta à França. Imagina. Eu estava em Paris quando fui aos Champs-Élysées comemorar o primeiro terceiro lugar do Joaquim Agostinho na Volta à França.
Mas em 1986, quando tu começas a LPM Comunicação, que é uma empresa que tu fundas e lideras até 2014, era uma visão estratégica e muito futurista. Porque em 1986 dizer, em Portugal, vou fazer uma agência de comunicação, largar o jornalismo e ser aquilo que hoje vulgarmente se designa como spin doctor, não era muito evidente, pois não?
É, mas eu também não pensei que ia ser um spin doctor, não é? Ou seja, eu deixei o jornalismo porque estava farto. Pronto, a principal razão, estava cansado de ser jornalista. Eu na altura dizia, eu tinha trabalhado em agência e em rádio, eu na altura dizia que se tivesse trabalhado no Expresso continuaria a ser jornalista.
Até hoje.
Porque os jornalistas do Expresso trabalhavam muito pouco naquela altura.
Olha, eu trabalhei no Expresso e trabalhei imensamente.
Não, eles pronto, não interessa. O jornal se ao sábado, faziam uma reunião de redação à segunda, investigavam à quarta e pronto.
Escreviam à quinta e saíam.
Exato, exato. Não tem nada a ver com a minha vida de agencieiro e de radialista, em que estava sempre no ar, sempre
a estar sempre atento à
atividade e tal, pronto. E cansei-me um bocado disso, estava muito cansado do jornalismo e estava num beco sem saída, enfim. Estava naquela fase, eu tinha 31 anos, mas como tinha começado a trabalhar muito cedo, estava já naquela fase em que o que é que vou fazer a seguir? O que é que me interessa? E então resolvi recorrer a minha única ponta de inteligência na detecção da minha futura atividade profissional é esta. Naquela altura, só as grandes entidades é que comunicavam. Ou seja, só a TAP, o Banco de Portugal, a Fundação Gulbenkian é que comunicavam. E comunicavam porquê? Porque tinham gabinetes de comunicação. As outras entidades mais pequenas não tinham gabinetes de comunicação porque não tinham matéria para comunicar.
E porventura também não tinham meios nem uma visão para isso.
Não contratar equipas, não é? E portanto havia praticamente só apenas os grandes comunicadores é que comunicavam através do
portanto, havia ali uma oportunidade de negócio.
Eu detetei uma oportunidade, não é? Ou seja, detetei que eu podia fazer uma espécie de time-sharing, não é? Ou seja, fazia uma equipa que umas horas trabalhava com uma empresa, outras horas com outra, outra com outra, e isso permitia, digamos, a outras entidades que não essas grandes empresas passarem a comunicar. Portanto, o meu primeiro objetivo era ser um assessor de imprensa partilhado por várias entidades, foi isso que eu fiz, não é? Portanto, não pensei nada se era spin doctor, consultor de comunicação, e são coisas que depois vieram mais tarde através de um processo de autoformação, não é? Ou seja, eu fui vendo o que se passava nos outros países, fui analisando, fui sentindo as necessidades dos clientes que, entretanto, me contratavam e fui desenvolvendo uma atividade
mais empresarial. Mas comunicação política é uma área específica, é uma área muito específica, é uma área na qual eu creio que se pode dizer que tu te especializaste e hoje em dia serás, porventura, o único verdadeiro guru do marketeer político que nós cá temos. Não temos assim tantos,
O mais conhecido, talvez, pois. É o mais conhecido. Mas vou dizer uma coisa. Eu comecei a trabalhar com políticos porque trabalhava com empresas. A dada altura, as empresas passaram a pedir-me apoio na relação com políticos. Portanto, aquilo que eu chamaria lobbying, não é? Coisas até bastante. Quando se fala em lobbying, as pessoas pensam logo que são grandes operações e muitas vezes são coisas muito pequenas. É resolver problemas de uma Câmara Municipal.
Mas lobbying é uma atividade corrente.
Sim, sim. Mas, portanto, às vezes eram.
Se calhar carece de uma legislação específica.
Sim, questões, mas muitas vezes são com públicos administrativos, parte da administração pública a nível bastante simples, pronto, modesto. E portanto, isso fez com que eu, a dada altura da minha vida, tivesse que interpelar políticos que exerciam funções político-administrativas a nível nacional e a nível autárquico, a propósito de interesses de clientes meus, não é? E depois, por causa disso, alguns desses políticos foram-me desafiando para trabalhar com eles em campanhas eleitorais autárquicas. Eu, durante muitos anos, fiz muitas campanhas autárquicas. Eu, pessoalmente, e a minha empresa, a LPM, ainda mais, porque não foi só eu que fiz. Houve, depois, até criei, a da altura, uma equipa especificamente para isso, e portanto foi aí que começou a minha relação com, digamos, com a política. Em intervenções muito pequenas, muito simples, que eram campanhas eleitorais. O que é que distingue as campanhas? Eu não faço marketing político, faço marketing eleitoral. Marketing político é uma coisa que envolve...
Na continuidade.
Envolve uma continuidade para claro. A qual eu não estou muito disponível. E, portanto, só aceito projetos com...
Porque depois, no ramo-ramo, na espuma dos dias, a política todos os dias deve ser...
Pois, não me interessa, não é?
Um pouco interessante,
não tenho interesse nisso. E, portanto, os projetos que eu tenho feito são todos eles marcados no tempo. Portanto, as campanhas eleitorais têm uma grande vantagem para quem trabalha como eu a vender vento, não é? A ideia da comunicação e das relações públicas é uma coisa que é muito abstrata. Os resultados, nunca se sabe. Todas as pessoas têm opiniões diferentes acerca dos resultados. Na comunicação eleitoral isso não acontece, porque é um objetivo eleitoral, ele é conseguido ou não é. Ponto final.
E tu tens a fama de ter sentado pelo menos à mesa de um candidato e ter dito, bom, então vamos lá ganhar uma maioria absoluta.
Sim. Eu, como é que é de explicar? A questão aí é como é que nós acrescentamos. Ou seja,
na venda do vento.
Exato. Sim, como é que eu acrescento? Não é? Eu penso, não estás a falar nesse caso, mas eu quando fui convidado, eu fui convidado pelo saudoso, já falecido, Jorge Coelho, para trabalhar na candidatura de José Sócrates, em 2005. E na altura eu achei que aquilo estava ganho, não é? Ou seja, como é que era possível o PS não ganhar as eleições depois daquilo que tinha acontecido com o governo do PSD anterior, Pedro Santana Lopes.
Exatamente. Ah, pois claro, Pedro Santana Lopes.
Depois das confusões, aquela coisa toda.
Sim, Durão Barroso sai, não
pois,
sai,
exatamente.
Fica...
Como é que era possível o PS não ganhar as eleições? Era uma
sim.
coisa que não era possível.
Sim.
E quando o Jorge Coelho me convidou, foi aliás numa sala da Assembleia da República, eu disse, é pá, não sei que eu vou acrescentar o quê, pá. Olha, então fazemos uma coisa, eu só trabalho para a maioria absoluta, pronto. Ou seja, o meu objetivo é determinado, não tem a ver com vitórias e razões, tem a ver com uma ideia de conseguir a maioria absoluta. Para se conseguir a maioria absoluta, naquele caso e nos outros, é preciso ir para além da base eleitoral. Não é? Ou seja,
é trabalhar para lá da base eleitoral, portanto, é ter uma comunicação específica que possa angariar novos eleitores.
Quando começa um processo eleitoral, o partido tem uma base eleitoral.
Uhum.
A oferta partidária, não é? Pode não ser o partido, pode ser uma pessoa, etc. A oferta eleitoral tem uma base. O objetivo da campanha é alargar essa base, chamando à campanha, mobilizando aquilo que nós chamamos os eleitores de oportunidade,
uhum.
os indecisos, pronto, sim. grosso modo, aqueles que
podem ser catarapiscados
ou não votam, ou votam no partido, são, digamos, eleitores de oportunidade, não têm, digamos, podem não votar naquelas
sim.
eleições. E, portanto, digamos, de algum modo, é preciso explicar isso, porque às vezes não se percebe, as campanhas eleitorais não são dirigidas aos eleitores, são dirigidas aos eleitores de oportunidade. As campanhas eleitorais são sempre dirigidas aos indecisos, porque aqueles que não são indecisos não merecem...
À partida estão garantidos, não é?
Não merecem o desperdício de recursos, não é? Em relação a isso. A coisa tem alguma graça porque hoje há um texto, um Twitter, do Trump, a propósito de voto face nas eleições, na campanha americana, em que ele diz que tinha estado sentia-se enganado, intrujado, porque tinha estado a gastar os seus recursos a atacar o Biden
quando
ele não é o candidato. Ou seja, esta linguagem, que é uma linguagem muito americana, é pouco usada entre nós, mas é a linguagem que eu uso. Ou seja, eu nas campanhas eleitorais tenho uma grande preocupação de recursos. Enquanto os outros falam da ciência política, da ciência da comunicação, eu muitas vezes tenho tendência a falar de matemática, não é? Ou seja, de números. Quanto tempo é que vamos gastar com este tema, com aquele? Onde é que estão 100 mil eleitores? Onde estão 200 mil?
Onde é que eu os posso ir buscar?
Onde é que vamos buscar? Como uhum. é que os vamos buscar? Esta, digamos, este movimento, esta mobilização de eleitores é, digamos, o elemento central de uma campanha eleitoral que resulte.
Tu publicaste um livro no ano passado que se chama Como Mentem as Sondagens.
Sim.
Até que ponto é que as sondagens são uma ferramenta de trabalho fiável?
De trabalho são. De divulgação pública é que podem não ser.
Podem não ser.
Pois. O livro não se chama As sondagens mentem.
Como mentem as sondagens?
Não, não, isso. Mas estou a dizer porque às Sim. vezes as pessoas interpretam que o título do livro é As sondagens mentem. Eu não digo que elas mentem, eu digo como é que elas mentem. Uhum. O que é um bocadinho diferente. O livro tem um sentido, chamemos-lhe pedagógico.
Sim, de desconstrução daquilo
exatamente.
Que é...
Exatamente. Eu ensino, procuro ensinar Sim. as pessoas
como olhar para uma sondagem.
Como eu olho para uma sondagem, não é? Uhum. Com aquilo que elas têm de mérito e aquilo que elas têm de mérito. Depois, como sou uma pessoa do marketing, resolvi fazer um título agressivo claro. Para vender mais livros.
É assim mais ou menos como este título, também do mesmo ano, também um livro publicado na mesma chancela, exatamente na mesma editora, e que se chama Como Perder uma Eleição, Manual de Comunicação Eleitoral do Consultor das Maiorias Absolutas.
Exato, exato. Como Perder.
Como Perder.
Não é modéstia, é mesmo verdade. Ou seja, não há ninguém que consiga escrever um livro a dizer como ganhar eleições. Eu sei que existem em todo o mundo livros com este título, em várias línguas, como ganhar eleições. Porque cada eleição é um elemento tão independente dos outros que não há receita. Não é?
Depende do protagonista. Depende muito do protagonista, da personalidade do protagonista.
Sim, sim.
Da capacidade do sim. protagonista se envolver e adaptar às diferentes fases da campanha.
Sim, depende. Vou-te dar um exemplo. Do assunto atual, que é o da Kamala Harris. A Kamala Harris é uma excelente protagonista se a campanha for sobre os direitos das mulheres e sobre o cadastro das mulheres e o cadastro do Trump. Ou seja, se nos próximos meses, se ela for a candidata dos democratas e nos próximos meses a máquina democrática conseguir agendar nas televisões, nos médias, nas redes sociais, esses dois grandes temas, os direitos das mulheres, barra, aborto, e o cadastro de Trump, sendo ela uma perseguidora... Não, acho que ela é um outdoor, a grande figura, o grande protagonista para fazer essa campanha.
Mas achas que chega para ganhar umas eleições num país como os Estados Unidos?
Não tenho dados sobre isso, aliás, provavelmente ninguém terá. Mas o que quero dizer é, os candidatos são o principal outdoor, para usar claro. Uma expressão que é um chavão técnico. Enfim, são o principal protagonista da campanha. Eles dão visibilidade aos temas, não é? E eles têm que corporizar, porque são eles que vão aparecer na televisão, não é?
Grande parte e a televisão ainda assim interessa,
sim, grande
não é?
Parte dos eleitores indecisos decidem na televisão. Sim. Sobre isso, de qualquer forma, já que estamos aqui a conversar, fazendo um parênteses, que é uma coisa comum nas pessoas septuagenárias como eu, fazem muito parênteses quando falam, há uma coisa que me ficou das últimas eleições, nas quais só acompanhei como comentador, não acompanhei, digamos, profissionalmente, que é o facto de nós termos tido 1 milhão a mais de eleitores
Sim.
e não termos tido 1 milhão a mais de espectadores da televisão.
Okay.
Ou seja, as audiências de televisão nos programas políticos e dos canais que dão informação política foram praticamente as mesmas entre os 2 anos de eleições. Eu não estou a contar com os europeus, estou a falar Sim. das legislativas. Foram praticamente as mesmas, até foram um bocadinho inferiores as mais recentes. E, no entanto, houve
um milhão de eleitores
que se mobilizaram a mais.
E como é que explicas isso?
Não, explico que não foi na televisão que eles se mobilizaram.
Redes sociais, então?
Eventualmente. Pode não ser por essa razão. Pode ser um conjunto de elementos. Eu também não vejo nas redes cristais de redes sociais uma espécie de feiticeiro, de bruxo, que de repente as pessoas são mobilizadas, até porque depois não encontro. Ou seja, nós para que as redes sociais tenham um impacto, têm que ter tração. E muitas vezes estamos a falar de coisas que não têm tração nenhuma. Pronto. As pessoas mobilizam-se por várias razões e provavelmente as pessoas mobilizaram-se para conversar umas com as outras, por coisas que tinham na cabeça, por qualquer razão. Pelo marketing foi feito, pronto, há um conjunto de questões. Até podem se mobilizar por uma palavra bendita, por uma frase que correu no momento e isso não levou mais audiência às televisões. Mas o que quero dizer, de qualquer forma, é uma análise que, se eu viesse a fazer campanhas no futuro, certamente teria que fazer, era como é que há 1 milhão de eleitores a mais e não,
e não há,
um milhão de espectadores
a mais.
Para uma pessoa que, como eu, achei nas três direções nacionais em que estive ligado e que são aquelas que me dão a lenda, achei que a televisão era o supra-sumo, era a coisa mais importante que tinha à minha frente para resolver. É uma interrogação nova.
Isso se calhar não, não é?
É uma interrogação nova, exatamente.
Tu não descartas a hipótese de voltar a estar envolvido numa campanha?
Não, descartar nunca descarto nada, mas é pouco provável.
À partida. Porquê que aceitaste ser comentador de um novo canal de informação, neste caso do Now?
Do Now. Porque me convidaram.
E achaste interessante o desafio?
Achei. Eu devo dizer, para sermos, enfim, num momento de sinceridade, que eu disse que só queria começar em outubro.
E eles não deixaram, porque precisavam de capitalizar o teu nome.
Mas depois, como o canal entretanto abria e era preciso mostrar, as pessoas estavam no canal e eu aceitei e, portanto, comecei mais cedo.
E gostas desse trabalho?
Embora tenha interrompido, porque entretanto viajei.
Sim.
E agora vou viajar outra vez. E portanto, digamos que estou empenhado no canal, no meu ritmo, estou a tentar adaptar-me
ao
ritmo deles.
É a viver a tua vida, mas gostas daquele trabalho de comentador?
É fácil, é mais fácil do que de consultor.
É mais fácil porquê?
Porque no consultor um tipo tem uma responsabilidade muito maior do que como comentador.
E ali é só a tua opinião?
É mais simples, não é? É primeiro porque tudo é mais simples. Quer dizer, ou seja, um tipo tem uma ideia. Se tiver 5 minutos para explicar a sua ideia,
tem.
Já é imenso tempo.
Não tem.
Se for feita alguma contestação à sua ideia, é uma contestação relativamente superficial. Portanto, não há nada ali de que puxe muito pela minha capacidade de pensar nos temas. Como consultor, sobretudo nas operações de grande visibilidade, nós sofremos muito. Eu sofri muito. Porque não há nada pior, mais difícil, mais complicado, mais responsabilizante do que se ter uma ideia, conseguir transmitir essa ideia a uma pessoa que é o protagonista e essa pessoa expor-se com a nossa ideia, com o nosso conceito, com o nosso acessório, seja como for. Cria-se uma responsabilidade enorme, não é?
Porque se a pessoa se espetar, a culpa é tua.
Sim, com certeza.
Claro.
Mas se correr bem, nunca é
não,
culpa
se
minha.
Se correr bem,
nunca é culpa minha.
É enorme.
Não, nunca é. Nunca é
não,
culpa minha, não é?
Não, claro.
O princípio geral dos clientes é que tudo corre bem é a responsabilidade
deles
e tudo corre mal é a responsabilidade dos consultores.
Isso é mais ou menos o clássico, não é?
É o princípio básico dos clientes. Mas o que quero dizer é que, independentemente da maneira como os clientes nos tratam, eu só tenho a dizer bem todas essas...
À esquerda e à direita.
Só tenho a dizer bem da maneira como todos me trataram, nesse ponto de vista, mesmo nos momentos difíceis, não é? que enfrentámos, digamos, o sentido de responsabilidade é enorme, não é? Porque nós estamos a ver na televisão e não sabemos se vai correr bem, se vai correr mal, qual é a reação, como é que a coisa funciona.
Mas...
É uma coisa que traz um sentido de responsabilidade muito grande. A vantagem numa campanha é que todos os dramas duram uma hora ou duas, não é?
Porque hoje em dia quase tudo dura uma hora ou duas.
Se a gente conseguir gerir a campanha, não é? Portanto, se nós conseguirmos ir gerindo e, portanto, estarmos atentos ao que está a acontecer e conseguirmos intervir ou não intervir, deixar e tal, no fundo acabamos por apagar qualquer fogo numa hora ou duas.
Algum cliente na política
Sim.
que gostasses de ter tido e não tiveste?
Não me lembro assim ninguém.
Um protagonista que...
Não me lembro assim ninguém especial, não é? Não estou a ver...
Portanto, não tens essa... Gostaria muito de ter trabalhado com A ou B ou C e não tens essa...
Não.
O que é mais fascinante na política? E nos políticos, precisa mais especificamente?
Não, o mais fascinante é o impacto. O impacto. É um tipo, de manhã, ter uma ideia, conseguir expor essa ideia num grupo de trabalho, conseguir que o protagonista assuma e depois... Eu cheguei a fazer, não foi nada recente, mas cheguei a fazer uma das campanhas que falaste, mas não foi recente, um Totobite, que era, na altura havia 3 canais de televisão, não havia ainda os canais informativos, havia televisão de jornalistas, e era o soundbite criado para aquele dia, em quantos dos três canais é que o repetiam, é que lhe davam destaque. E, portanto, nós fazíamos o Totobyte, não é? Ou seja, a nossa frase, como é que resultava, se tinha muito impacto, se ia nas três, se ia
portanto,
em duas, se ia
um... Portanto, esse impacto de ampliação da ideia é uma coisa e é gratificante, imagino.
É maravilhoso, é giro, não é? Muito interessante, não é?
Sobe à cabeça ou não o tipo de poder que se tem como
consultor? A mim não me sobe nada à cabeça.
Não?
Não. A mim não há nada que me sobe à cabeça.
Rigorosamente nada.
Nada.
Olha que bom. Isso é muito saudável neste país. Neste país, então...
Eu vou dizer uma coisa que é assim. Eu não comemorei nenhuma das eleições.
Não?
Nenhuma das vitórias. Não comemorei.
Porquê?
Estive em casa. Fui à sede.
Não foste a nenhuma das
eleições? Não, nunca fui.
Nem Sócrates, nem António Costa, nem Cavaco Silva.
O Cavaco é um bocadinho diferente, porque no Cavaco não havia partido e, portanto, eu tive que ir ao CCB. Foi no CCB. Tive que lá estar até às 10 da noite, porque era preciso alguém fazer a relação. Era eu, de algum modo, que fazia a relação com os outros candidatos e para acertar quem falava primeiro e depois, e portanto tive uma intervenção, digamos, profissional durante aquela noite, mas não fiquei para festa nenhuma, pelo amor de Deus. Não comemoro. Eu nas outras não me lembro, mas do José Sócrates lembro-me que na segunda-feira, às 9 da manhã, estava no meu escritório a trabalhar. Os projetos tinham ficado para trás por causa da campanha. Portanto,
não tens uma cultura de festejos?
Não, não tenho.
É sempre o próximo é que interessa.
Sim,
claro, vamos andar.
Sim, mas não é para festejar, é por sentido de gosto ao trabalho, não é?
Uhum.
Pronto.
Porque tu gostas de trabalhar, isso é perfeitamente
gosto de trabalhar.
Claro.
Há pouco, quando falaste de eu estar reformado ou não, eu nesse aspecto sou marxista, que é o marxista do cachedré, não é? Ou seja, daquela formação do PREC, em que todos acabámos por ser todos um bocadinho marxistas naquela altura do pré-25 de Abril e do pós-25
de Abril,
daquela fase toda que me marcou muito, eu tinha 20 anos na altura. E isto quer dizer o seguinte, eu só me considero a trabalhar quando sou retribuído.
Uhum.
E, portanto, posso estar à vontade de dizer que estou reformado, porque não sou retribuído ou sou só simbolicamente retribuído, não é? Pronto. E gosto muito de trabalhar e acho que, quer dizer, eu nunca decidi nenhum projeto por aquilo que me pagavam. Nunca mudei de cliente porque um cliente pagava mais do que o outro. Nunca fiz contas. Fiz sempre... fiz coisas que não tinham interesse nenhum profissional, no sentido, não acrescentavam nada. A tal altura tinha 150 colaboradores, portanto...
Bom, aí as contas e o dinheiro fazem falta.
Tinha que me preocupar.
São muitas famílias.
Tinha que me preocupar.
Também é uma responsabilidade, não é?
Com a atividade económica que eu dirigia. Mas, sobretudo, interessei-me... Por essa razão também, eu podia escolher os clientes que tinha diretamente, não é? Ou seja, havia uma carteira de clientes, com equipas.
Ias distribuindo por equipas.
Eu ia à distância, olhando para o tema e tal. E havia uns trabalhos que eu gostava de fazer, não é? E nesse sentido, escolhi sempre por razões profissionais. Já agora, da mesma maneira como me cansei um bocadinho do jornalismo, também me cansei um bocadinho do meu trabalho de consultor de comunicação. Porque nos últimos anos eu só tinha trabalhos de crise. Ou seja, a dada altura começou-se a achar que era uma lenda e, portanto, sempre que havia dificuldades, vinham falar comigo. Eu até na altura gozava um bocado com isso, dizia, pois, os clientes contam bens da vida, contratam qualquer um. Quando têm um problema, vêm falar comigo.
Então, mas se tu tens esta reputação de resolver os problemas...
É, mas é muito injusto. A gente também tem direito a ter clientes felizes e não só
sem
clientes
problemas.
Com desgraças.
Luís, quer trabalhar consigo, não tenho nenhum problema.
Exato,
e a primeira coisa que tu ias perguntar é, então o que é que quer de mim se não tenho nenhum problema? Não sei se percebes que isto não vai funcionar.
Sim, talvez.
2 anos depois de teres vendido a tua empresa...
10 anos.
Dois anos depois.
Estás a falar do passado.
Estou a falar do passado. 2 anos depois, é pela tua mão que surge um News Museum em Sintra.
Ah, sim, sim.
O que é que te leva a fazer um museu dedicado às notícias e à comunicação e ao jornalismo, quando na verdade estavas farto do jornalismo desde 1986?
Aquilo foi uma oferta, não é? A LPM é que me deu o museu. Ou seja, quando eu saí... como sabes, toda a gente sabe e fala nisso... Quem acabou por comprar a LPM foi uma entidade dirigida por o meu filho. E ele e outras pessoas da direção da empresa acharam que na minha saída, em vez de me dar um Rolex, podiam ter dado um Rolex,
deram-te um museu.
Deram-me um museu. Pronto. E foi realmente o que aconteceu. Tive, aliás, pouca intervenção a nível do museu. E achei aquilo interessantíssimo. Pronto, não, gostei muito da oferta, fiquei muito sensibilizado com isso. Mas não se pode dizer que tenha sido eu que tenha tido a ideia.
Nem te a ideia de voltar a pensar sobre o que é o jornalismo e o que é que são os jornalistas tornou-se aliciante nessa altura?
Não, aquilo é para usar um bocadinho daquela falsa ironia que eu uso, que é mais sarcasmo do que ironia, aquilo é uma espécie de museu do que era o jornalismo do século XX.
Desse ponto de vista. Sendo que neste momento nós vivemos uma enorme crise no jornalismo, penso que concordarás comigo, sobretudo na imprensa escrita as coisas não estão a correr muito bem, porque os assinantes são poucos, a publicidade é pouca, os custos são elevados, as redações estão a diminuir. Como é que tu vês esta crise na imprensa?
Tu estás a misturar duas coisas e vou-te responder às duas separando-as. Nada está a ser feito para ajudar a resolver a profunda crise do jornalismo e alguma coisa está a ser feita para combater as dificuldades das empresas de média. São duas coisas diferentes.
Certo.
E por essa razão, as empresas de média que mais vivem do jornalismo têm mais dificuldades do que aquelas que não vivem só do jornalismo, têm também entretenimento. E acho que, apesar de tudo, a nível das empresas, alguma coisa está a ser feito. Nada de revolucionário, porque também não é quando as empresas estão com dificuldades que se consegue ter pensamentos revolucionários. Infelizmente, ou seja...
Bom, estão em crise. Talvez te pudessem consultar, porque estão em crise. Não é?
Ah, sim, mas não é de comunicação.
Não é comunicação.
Não é comunicação. É mesmo a crise.
Mas o que é que tu sentes relativamente à existência ou à potencial existência de apoios do Estado, por exemplo, às empresas de
comunicação? Eu sou favorável a que haja uma contribuição do Estado para o jornalismo. Sou favorável, não é?
Transversal.
Sim. Com algumas reservas. Eu estou a separar as empresas da prática. Durante o século XX, nós vivemos num sistema, nós, nos países capitalistas desenvolvidos, democracias ocidentais, chamemos-lhe assim, para simplificar, vivemos num sistema que eu caracterizo como sendo um sistema monopolista do porteiro, do gatekeeper.
Uhum.
Ou seja, em que todo o processo de comunicação, de informação, de acesso à informação, passava através do monopólio das empresas de média e através da supervisão dos jornalistas, que eram os gatekeepers. Esse sistema foi destruído na passagem do século, mesmo no campo que é o meu campo que eu conheço melhor, que é o das relações públicas. Fui empresário das relações públicas durante 30 anos. Mesmo nesse campo ele foi progressivamente destruído já um pouco mais tarde, em 2010 talvez, há uns 15 anos para cá, porque as coisas estão diferentes. Portanto, há uma tendência a achar-se que há uma comunhão de entendimento entre as empresas de média e o jornalismo. Aliás, no tempo em que eu era jornalista, um tipo a ter a carteira profissional era porque trabalhava numa empresa de média. Não era por ser jornalista, era porque trabalhava numa empresa de média. Não havia, digamos, outro tipo de critério. E hoje em dia até acho, pelo que eu tenho lido, que se um tipo fizer reportagem de restaurantes num jornal de uma empresa de média do século XX, tem carteira de jornalista. Se fizer reportagem de restaurantes numa empresa de média do século XXI, não tem carteira de jornalista. Portanto, isso diz bem dessa confusão que se faz. Eu acho que essa confusão não é boa para o jornalismo atual. Acho que o jornalismo atual devia saber distinguir. Há uma grande vocação para aquilo a que chamamos produtores de conteúdos. Hoje em dia há uma grande apetência pela comunicação. As redes sociais estão cheias de pessoas que fazem
conteúdos. Mas conteúdos não é jornalismo, não é?
Porque não se quer, não é? Porque não se quer.
Pronto. Bom, jornalismo, teoricamente, deverá obedecer a um código deontológico, ter regras.
O único critério que existe é que o jornalismo são pessoas empregadas nas empresas de média do século XX.
Achas que esse é o único critério...
prevalecente, hoje em dia.
Que prevalece.
Prevalece. Okay. O processo regulamentar da atividade jornalística em Portugal não é o que as pessoas fazem, é onde estão empregadas.
É onde é que estão empregadas.
Ora, isso não é, do meu ponto de vista, um critério, não é? Pronto. Um médico pode ter o seu consultório particular e continuar a ser médico, independentemente de não estar no Serviço Nacional de Saúde ou na CUF. Pronto. O jornalista não. O jornalista tem muita dificuldade. Ou já tinha a carteira profissional de uma empresa e consegue continuar a argumentar que aquilo é a sua principal fonte de rendimento como freelance. No fundo, trabalhar para essas empresas, mas sem o vínculo laboral, contratual, permanente. Ou então tem dificuldade em sê-lo. Eu acho isso um erro fatal para o jornalismo. Ou seja, acho que todas as medidas que têm sido tomadas, digamos, corporativas, da parte dos jornalistas, acabam por estreitar o seu âmbito de intervenção. Eu aceito que o que eu estou a dizer seja mal interpretado. Mas eu não sou um liberal, portanto não estou a dizer qualquer um pode ser jornalista. Ou seja, eu não vejo um filme...
Porque não é possível qualquer um ser jornalista.
Sim, mas eu não sou liberal, não estou a dizer isso. Estou a dizer é que não pode ser o critério, não pode ser ao contrário desse, o oposto desse. Tinha que se encontrar uma fórmula diferente de determinar. E isso não acontece, não é? Não acontece hoje em dia. E acho isso fatal. E porquê? Porque isso vai fazer com que... Eu quando comecei a trabalhar, já agora... Tenho a vantagem da idade. Eu fazia jornalismo na Rádio Renascença e não era jornalista. Porque em 1973 só podiam ser jornalistas os produtores de conteúdo que trabalhavam nos jornais diários. Os jornalistas do Expresso tinham. Antes do 25 de Abril, a sindicalização era obrigatória. E portanto uma pessoa para trabalhar tinha que ser sindicalizado. Os jornalistas do Expresso quando o Expresso nasceu em 1973 eram sindicalizados no sindicato dos tipógrafos, litógrafos e ofícios relativos. Os jornalistas da RTP, da Rádio Renascença, do Rádio Clube Português eram sindicalizados no sindicato das telecomunicações e radiodifusão. No sindicato de jornalistas, só eram sindicalizados os jornalistas que trabalhavam em jornais diários. Os da Bola também não eram. Os do jornal da Bola. Portanto, esta ideia de corporativa não é provavelmente nova, não é? Depois, a seguir ao 25 de Abril, conseguiu-se, através de uns plenários no sindicato de jornalistas, a abertura. Uhum. Foi um fruto da Revolução. Mas hoje em dia o que eu acho é que há digamos, uma lógica de um estatuto em relação ao jornalista que não vai ajudar, vai afastar digamos, de um vínculo ético ou profissional uma série de pessoas que no fundo estão a fazer uma atividade idêntica.
Voltando um bocadinho atrás, quando tu dizes que és favorável à existência de apoio do Estado Sim. às empresas de comunicação social, o que é que te leva a ser favorável a essa ideia?
É assim, só se não houver apoio do Estado ao jornalismo, nós só teremos jornalismo de direita. Pronto, é uma coisa simples. Ou seja, o pluralismo não será conseguido através do mecenato. Porque o mecenato é como o Elon Musk que diz que vai investir 40 milhões de euros de dólares por mês.
Na campanha do Trump.
Sim, num PAC, não é?
Num PAC, sim, num PAC, claro.
É na campanha dele, a favor do Trump, portanto, provavelmente será no X, que ele vai
gastar esse dinheiro.
Exatamente,
em ele próprio.
Exatamente.
Portanto, há ali uma perversão
que
as pessoas...
É num PAC, não é? Não é na campanha, não é. Ele não pode entregar ao Trump esse dinheiro e, portanto, vai gastá-lo como ele entende, não é? Bom, mas isso para dizer, portanto, isso significa que há uma destruição enorme. Em Portugal isso é evidente, não é? Todos os jornais, todos os meios de comunicação social que vivem de mecenas são meios de comunicação social que têm uma agenda favorável à direita.
Politizada, sim.
Politizada. Há um caso até bastante evidente, que é o do IRC, não é? Digamos, o IRC é assim uma espécie de alvo prioritário de todos os meios de comunicação social que vivem de mecenas, exatamente porque isso favorece os seus mecenas, não é? Provavelmente é por isso que os mecenas são mecenas do jornalismo. Se nós quisermos ter uma cidade plural a nível do jornalismo, temos que ter outro tipo de contribuições. E por isso é que eu defendo as contribuições do Estado. Sim. É por causa de haver pluralismo no jornalismo. Qual é o problema que eu acho que existe? É que não faz sentido o Estado substituir-se aos leitores, aos consumidores. Ou seja, tem que haver uma relação boa entre a contribuição do Estado e a performance do meio, a nível de impacto junto de leitores ou de espectadores ou de
ouvintes. E quem é que vai fazer essa mediação?
Não sei, mas tem que existir isso.
É que se for a ERC.
Sim, claro, claro, mas tem que existir isso. Ou seja, enquanto que o digamos, enquanto, se isso não existir, o que é que nós vamos ter? Vamos ter outra situação de desequilíbrio, que é meios que produzem mau jornalismo são mais subsidiados do que meios que produzem bom jornalismo. Uhum. Portanto, é um edifício muito complicado, não é? Não queria estar na pele das pessoas que decidem essas coisas, porque é, de facto, uma coisa muito complicada de resolver, que cria, se calhar, mais inimigos do que amigos.
Mas a comunicação também cria mais inimigos do que amigos, não?
O que, aliás, faz com que, muitas vezes, os políticos não intervenham. É porque os políticos estão sempre a fazer um deve haver, não é? Sim. Deve haver, eu com isto ganho ou perco, isto perco ou bem. E quando começam a perceber que começam a perder, acabam por não fazer nada, não é? Pronto.
Mas há muito essa ideia, às vezes, dos políticos que trabalham para o soundbite, trabalham para a percepção e para o buzz mediático e depois, em termos de execução, alguns deles optam por não tomar uma decisão radical sobre determinados assuntos, porque pode ficar mal aqui ou ali, ou, enfim, junto deste ou daquele.
Sim.
E, portanto, há uma certa paralisação.
Nem há muitas hipóteses de tomar decisões muito radicais, não é? As pessoas que conheçam as contas do Estado sabem que, primeiro, qualquer decisão custa dinheiro. Depois, grande parte das nossas receitas estão cativas das pensões, das prestações sociais, da dívida e do sistema de saúde. Portanto, qualquer pessoa... Por isso é que a governação do PS e do PSD não é especialmente diferente. Porque, no fundo, as balizas orçamentais são muito fechadas, não é? E, portanto, é muito difícil... As pessoas que não estão a par do processo político às vezes acham que é possível fazer mais coisas do que se pode, mas realmente não é possível. Há uma coisa que eu costumava dizer quando tinha clientes empresariais, também muito naturalmente com empresários, que achavam que o Estado podia fazer como nas empresas e tal. Eu havia um argumento que sempre que eu gostava muito de usar, que é, sabe, no Estado não se pode despedir as pessoas. Ou seja, nas empresas, qualquer reestruturação de uma empresa passa por despedir um conjunto
isso,
de pessoas.
Claro.
Não é? Pronto. Passa sempre, qualquer reestruturação passa por isso. Num país isso não é possível, porque os cidadãos moram cá, vivem cá, mesmo que saiam da administração pública, vão para o desemprego, a despesa é mais ou menos a mesma, e portanto pensar que a gente consegue tomar medidas muito diferenciadoras, muito radicais, quando temos uma população muito envelhecida, cada vez mais envelhecida, fazemos poucos filhos. Ainda no outro dia vinha uma comentadora de um articulista de um jornal a queixar-se de que não há jovens na Baixa de Lisboa, e eu a pensar, quantos filhos é que ela terá? Não é? Ou seja, se as pessoas não têm filhos, como é que depois pode haver jovens na Baixa de Lisboa, em Benfica,
não há jovens na Baixa de Lisboa,
em Monfortinho,
não há lisboetas na Baixa de Lisboa,
sim,
hoje em dia, quase, não é? Porque
sim,
é proibitivo. O preço por metro quadrado da Baixa de Lisboa é uma coisa proibitiva.
A morar
é proibitivo. Não é? Aluguer ou compra não é possível. Não está ao nível de um português, seja ele quem for. Portanto, os jovens, muito
sim,
menos.
Um português de classe média,
sim,
ou baixo,
um português de classe média. Mesmo um jovem que esteja em início de carreira hoje em dia, a possibilidade que tem
é muito
pouca, porque os ordenados são muito baixos, não é?
É, nós em relação em relação a esse tema da habitação, nós fomos destruindo as possibilidades de haver um mercado para preços mais baixos com a regulação e as exigências, não é? E portanto, digamos, quando os promotores projetam logo a pensar nas dificuldades que têm de regulação, o tempo que demora, aquilo que lhes é exigido fazer, e portanto acabam por nem sequer pensar noutro tipo de
solução, claro.
De solução,
sim. Luís Paixão Martins, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e conto ver-te noutra campanha, rapidamente.
Mas eu tenho graça.
Então vais ver se não. Queres apostar?
Graça.
Podemos apostar. Cafézinho.
Obrigado, Patrícia.
Obrigado eu.
Uma dica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.